Nesse nosso último domingo, busquei do Senhor o que compartilhar com você. Nós falamos muito ao longo desse ano. Trabalhamos não para encorajar você e jogar seu ânimo para cima, mas para te ajudar a lembrar que o Senhor não falha, o Senhor não erra, que o Senhor não se descuida. Me lembro de muitos momentos em que fomos a Isaías, fomos a Deuteronômio, fomos a outros profetas, que além de Isaías, Jeremias, por exemplo, abrimos com lamentações as nossas lives, isso no dia 22 de março, e por aí fomos olhando a palavra, passamos um bom tempo analisando os salmos, pensando no que os salmos nos têm a ensinar à medida da experiência de cada salmista com o Senhor. Passamos 4 semanas somente no Salmo 121, cada semana em 2 versos, buscando compreender todo o sentimento por trás das palavras que são tão lindas no Salmo. E nós temos focado, queridos, trazer cada um dos que estão conosco nesse tempo de live à presença de Deus para uma comunhão com Ele, para uma vida com Ele, para um relacionamento com Ele. Não há na nossa mente, no nosso coração, a intenção de tornar você uma pessoa melhor por ter pensamentos positivos. Não temos a menor ideia, o menor desejo, a menor intenção de transmitir a você energias positivas, porque eu já tenho falado sobre isso. Nada disso tem valor. O que tem valor é conhecer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Escritura. O que tem valor é andar segundo a palavra do Senhor. O que tem valor é temê-lo por quem ele é entender a sua glória, é buscar, ainda que na nossa limitação de seres humanos, buscar exercitar a sua palavra de maneira que, retendo-a no coração, não pequemos contra ele. Temos tratado a palavra ao longo das nossas lives com o máximo de seriedade possível, e isso nós fazemos na Betel há 50 anos, comemoramos os nossos 50 anos aqui, dentro de uma das nossas lives, e nós temos olhado para a história da igreja, da nossa igreja, para as igrejas que estão à nossa volta, pensando na fidelidade, na preservação, no aprofundamento das escrituras, para que elas sejam o balizador da nossa fé. Ainda há pouco falamos um tantinho, como se diz no interior, um tantinho sobre a história desse ano, que nós vivemos esse ano. Mas, sabe, queridos, o que parece ser a pior coisa do mundo, a pandemia, não é, porque ela não é a primeira. Nós já vivemos outras século atrás e vamos voltando no tempo e outras pandemias aconteceram e elas passaram. O mundo continua em guerra, o mundo continua ainda com a miséria da fome, o mundo continua com a miséria dos pobres que não têm aonde morar, o mundo continua com a violência e a ganância do coração humano. O homem faz qualquer coisa pelo dinheiro, ele tira a vida, ele engendra as mais terríveis artimanhas para prejudicar em função do benefício próprio. O ser humano continua sendo mau e Deus continua sendo Deus na história. Enquanto o homem, enquanto cada um de nós não nos inclinarmos ao Senhor, o mundo não muda, o coração do homem, na verdade, não muda, porque o mundo em si não pode mudar. Nós é quem mudamos, ou deixamos-nos transformar pelo poder de Deus, pela palavra que liberta. Nos deixamos renovar na nossa mente pela compreensão da verdade divina, ou nos está fadada a morte, a destruição, o inferno como consequência do nosso próprio pecado? E eu não quero ser piegas, mas é isso que a Bíblia diz. Eu não quero que isso soe aos seus ouvidos de forma equivocada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado traz consigo a destruição de tudo que toca. Tenho dito na Betel, ao longo dos anos que tenho pastoreado a igreja, estamos caminhando para 18 anos, são 17 anos e meio, que o pecado cheira à morte. E literalmente ele cheira à morte, porque ele é morte para todos os que não têm um encontro verdadeiro com Jesus. Mas a palavra, ao mesmo tempo que aponta a condenação para o pecado, a palavra ao mesmo tempo que aponta para a justiça divina, para a severidade do Deus que, mesmo tendo sido ofendido, tendo sido machucado e ferido com as nossas transgressões, com os nossos pecados, nos amou a ponto de nos dar seu Filho único para morrer na cruz em nosso lugar. Esse Deus nos ensina a viver a alegria. Esse Deus nos traz a uma experiência de alegria, um andar com Ele. Esse tem sido um tema recorrente nas nossas lives. Esse tem sido um tema recorrente também no momento dos nossos cultos presenciais. E eu quero trazer você de volta a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Um único verso do capítulo 4. Por interessante, verso 4 do capítulo 4. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, declara o apóstolo Paulo àqueles irmãos em Filipos, irmãos por quem ele nutria um profundo amor e uma profunda consideração. O apóstolo, queridos, aqui, nessa orientação, ele está demonstrando uma coisa que nas linhas você não percebe. Ele está demonstrando um profundo respeito pela condição do sofrimento. É verdade. Se você conseguir ler, e é pequeno, são quatro capítulos, consegui ler os quatro capítulos de Filipenses, você vai perceber na sequência desse capítulo 4 que Paulo dá conselhos nos próximos versos a respeito das dificuldades, das dores, dos problemas do dia a dia. O próprio Paulo passava momentos muito difíceis. Falar em alegria em meio à tribulação, falar em alegria em meio à provação, falar em alegria em meio a uma tristeza profunda pode parecer loucura. A Bíblia já fala que, para aqueles que não conhecem ao Senhor, aquilo que nutrimos dentro de nós é loucura. E realmente vai parecer loucura, sim. Porque nós não vivemos pelo que os nossos olhos contemplam. Nós não vivemos pelo que está à nossa volta. Nós vivemos pelo que cremos. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante num dos seus escritos. Ele diz assim: a alegria coexiste com a dor e muitas vezes é temperada pelas lágrimas. A alegria coexiste com a dor e muitas vezes é temperada pelas lágrimas. O verdadeiro cristão pode receber a instrução de se alegrar sempre, porque a base dessa sua alegria não está nas circunstâncias, mas está em Deus, no Senhor, naquele que o salvou em Cristo Jesus, naquele que o criou, como diz o Salmo 139, o entreteceu no ventre da mãe. Está nesse Deus e não nas coisas à volta. Noutras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 4 do capítulo 4 de Filipenses: sejam continuamente alegres. Mas aí você vai me dizer, como ser alegre com tantos problemas e medos, ansiedades e frustrações? Como? Deixando de olhar para o que está fora e olhando para dentro de si mesmo. Essa alegria você só vai encontrar em Deus. E Deus no seu coração. Deus preenchendo o vazio do seu coração. A alegria genuína, ela é espiritual. Como só pode vir de Deus, inevitavelmente nos inclina para Ele. Agostinho disse: aqueles que pretendem encontrar a alegria fora de Deus, literalmente ou facilmente, perdão, encontrarão o vazio. Vou repetir: aqueles que pretendem encontrar a alegria fora de Deus, facilmente encontram o vazio. É verdade. A alegria daquele que crê em Deus e na pessoa de Jesus e que se deixa tratar, moldar pelo Espírito Santo de Deus, indubitavelmente difere da alegria do mundo. A alegria das coisas que estão à nossa volta. Até porque, por experiência própria, nós sabemos que essa alegria que vem das coisas que estão à nossa volta é enganosa e frágil. É desbotada e passageira. Eu tenho pontuado ao longo do meu ministério na Betel que esse tipo de alegria, na verdade, é apenas felicidade, que acontece num dado momento quando você conquista alguma coisa, quando você toma posse de alguma coisa. E eu brinco com a igreja dizendo que quando eu compro uma camisa nova, eu me sinto feliz. Depois da primeira lavada, ela já não é mais como estava na vitrine ou como quando eu vesti. Então, já perco a minha felicidade. Quando você recebe o salário, você fica feliz. Quando as contas caem e tiram seu salário da sua conta bancária, você fica infeliz. Felicidade é circunstancial. Felicidade vem com os momentos da vida. A alegria, não. A alegria é fruto da presença de Deus. Em outras palavras, a alegria do mundo é apenas sofrimento depois que passa. E ela passa rápido. O que ela deixa é apenas dor. Marcas que ficam para o resto da vida, algumas terríveis, cruéis. Davi, no Salmo 34, verso de número 1, nos faz lembrar uma frase que eu tenho mencionado aqui, não no texto do Salmo, simplesmente, mas me faz, e eu convido você a pensar dessa maneira, uma afirmação que eu tenho colocado aqui, uma frase que eu tenho mencionado aqui, que todo tipo de provação, de luta que nós enfrentamos é fundamental para a nossa maturação, para a nossa maturidade. Isso nos leva a pensar como Davi. No Salmo 34, verso 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Por quê? Porque eu sei que em cada luta, em cada provação, eu posso me alegrar no Senhor. Porque dele vem a minha vitória, dele vem a minha proteção, dele vem a cura, dele vem a resposta, dele vem a paz, dele vem a esperança, dele vem tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. É um privilégio para aquele que crê em Deus e na pessoa de Jesus desfrutar essa alegria em Deus. Não apenas em certos momentos, mas em todos os momentos, em todo o tempo da vida. O cristão pode se alegrar por conhecer a Deus, um Deus Salvador. O cristão pode se alegrar no caráter de Deus, na lei de Deus, no governo de Deus. O cristão pode se alegrar em suas promessas que sempre são cumpridas e em uma comunhão íntima, relacional, pessoal com esse Deus. O cristão, assim, queridos, pode e deve sempre ser alegre. Ah, mas eu acabei de perder uma pessoa que eu amo profundamente. A graça de Cristo me consola. E ele vai preservar na minha memória e no meu coração todos os bons momentos que vivi com aquela pessoa, e eu vou aprender a dar graças a Deus por aquela vida que já não está mais do meu lado. Eu preciso me lembrar, querido, sempre, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o gestor do universo, ele controla a história. Não uma nem duas vezes vi mães desesperadas com a morte de seus filhos, esbravejando, dizendo que Deus não tinha o direito de tirar a vida dos seus filhos. Ele dá e ele toma para si. Ele é Deus. Deus não tinha o direito de tirar o meu emprego. Ele dá e ele permite que seja tirado. Ele é Deus. Ele não é um manipulador. Ele é Deus. Ele não é um autoritarista que nos... Não, ele nos dá liberdade de escolhas, mas ele é Deus e ele continua controlando a história. Ele continua sendo o Senhor sobre cada um de nós. O cristão precisa e deve sempre estar alegre, entendendo que a sua alegria está acima das dores e das pressões que sofre. Se tudo muda, precisa entender que Deus não muda. Se as fontes das alegrias externas começam a secar, precisa se lembrar que Deus, cuja fonte é a alegria eterna, não seca. Não há momento na vida de um cristão, queridos, que ele não encontre paz e alegria no Senhor, consolo e esperança no Senhor. A alegria não deve, eu repito isso, não deve ser baseada em circunstâncias favoráveis, senão será apenas felicidade pontual. Em vez disso, ela tem que estar fundamentada em um relacionamento sólido e constante com Deus. Ainda Davi, agora no Salmo 145, verso 1, afirma: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Meu Deus, aquele que tem a minha vida nas mãos e que pode fazer de mim o que bem quiser. Meu Rei, aquele que dita os caminhos, que diz o que deve ser feito com a minha vida. Nós não elegemos homens para os mais diversos níveis de governo em nosso país? Do estado, da condição municipal, do estado, do município até a federal, eles não estabelecem leis que mudam a nossa vida, que regem a moral dos costumes, isso vai entre aspas. A sociedade não é regida pelo que pode e não pode fazer, pelo que é legal e pelo que não é legal. Deus é o Senhor de toda a justiça. Deus é em si a justiça. Por isso Davi diz: te exaltarei, meu Deus e meu Rei, e vou bendizer o teu nome para sempre. E essa frase me faz pensar num outro salmo. Por quê? Porque a tua benignidade dura para sempre, diz o salmista acerca de Deus. A benignidade, a boa vontade, o cuidado, a generosidade, a gentileza, o perdão de Deus dura para sempre para aqueles que o buscam. Os cristãos, os que temem a Deus, inevitavelmente, eu não estou usando poucas vezes hoje essa palavra, vão enfrentar provações na vida, lutas, dificuldades, mas Cada um deve alegrar-se no Senhor por saber que Ele usa, como eu disse ainda há pouco, cada uma delas para moldar o nosso caráter. Tiago diz isso, capítulo 1, versos 2 a 4. Parece estranho, queridos, que um homem ser encarcerado, cercado de ameaças à sua volta, o apóstolo Paulo, pudesse estar pedindo e aconselhando uma igreja que tanto amava a se alegrar. Não teria ele motivos para isso. Sua cabeça estava para rolar. Ele estava para morrer. As ameaças contra ele eram constantes. As acusações totalmente infundadas. Ele não tinha motivos para estar alegre. Me lembro da experiência dele com Silas na prisão. Machucados, feridos, presos pelos pés. Depois de algumas surras, eles continuavam louvando a Deus, adorando ao Senhor. Será que temos agido da mesma maneira? Estar alegre sempre? Esse apóstolo Paulo, na sua intimidade com Deus, recebe a autoridade, e a autoridade é divina, para dizer a cada um de nós o que disse a igreja em Filipos. Alegrem-se sempre no Senhor, a despeito das circunstâncias. Eu tenho vivido dessa maneira. Vivam assim também. Alegrem-se sempre no Senhor. Nas suas palavras, Paulo nos ensina uma lição simples. Nossa atitude interior não precisa e não deve refletir nossas circunstâncias externas, exteriores. Paulo estava cheio de alegria, queridos, por saber que, a despeito daquilo que lhe viesse a acontecer, Jesus Cristo estava ao seu lado. É fácil, é muito fácil nos sentirmos desencorajados perante as situações desagradáveis ou tratarmos com excessiva seriedade assuntos de menor importância. Como também é muito fácil a atitude inversa, sermos extremamente encorajados a fazer coisas quando tudo está bem. E aí também acabamos nos acomodando, porque está tudo muito bem, está tudo muito bom e aí, queridos, não estamos tão preocupados com essa alegria em Deus, porque as coisas estão boas na vida. Eu quero te dizer, sem ser rude ou qualquer coisa parecida, eu quero dizer que se você não tem se sentido alegre ultimamente, é possível que seu coração não esteja contemplando a vida sob a perspectiva correta. Uma coisa é você olhar pelos seus olhos, outra coisa é olhar pelos olhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Você tem olhado seus problemas, suas dores, seus medos, suas frustrações pelos seus olhos ou pelos olhos de Deus? Quando olho pelos meus, os meus problemas são sempre muito grandes. Quando olho pelos de Deus, os meus problemas são sempre muito pequenos, porque Ele é Deus e Ele está comigo. Agostinho, me lembro dele mais uma vez, afirmou: o encontro com Deus é a própria alegria. Nossa suprema alegria vem de Jesus, queridos. Ele habita em nosso coração. O Senhor, que vive dentro de cada um de nós, cumprirá o propósito que reservou para a nossa vida. Eu quero caminhar para fechar com três versos da palavra do Senhor. O primeiro deles está no Salmo 146, verso 2. Ainda na mesma linha dos dois salmos anteriores. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso não significa enquanto eu viver bem, enquanto eu não tiver problemas, enquanto eu não estiver doente, enquanto eu não estiver desempregado, enquanto eu não estiver passando fome. Não. Vou louvar ao Senhor por toda a minha vida, ainda que ela dure muito. E muitos problemas eu tenha que enfrentar. Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ainda que tenha que padecer muitas provações, eu vou louvar ao Senhor. Não sabemos o que o nosso Deus nos reserva em 2021, mas sabemos o que Ele fez por nós em 2020. É só olhar para trás, é só olhar para a última hora, a hora que passou. Não estou falando de jornal, antigamente um jornal chamado Última Hora, nem sei se existe mais. Mas pare para olhar a hora anterior no seu relógio, não no, propriamente no relógio, mas da sua vida, no tempo. Pare para olhar e você vai ver o que Deus tem feito na sua vida. O que vem diante de nós em 2021... vai ser enfrentado com tranquilidade e com alegria. Por quê? Porque nós teremos a certeza de que Deus está conosco. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos esquecer. Ele não vai se descuidar de nós. Por isso, como Paulo diz aos Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. O mesmo apóstolo Paulo, e aí eu vou para o último texto que eu quero compartilhar. O mesmo apóstolo Paulo, agora no capítulo 3 de Filipenses, versos 13 a 15, a parte B do verso 13 até a parte A do verso 15. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Querido, 2020 está acabando. Foi o ano da graça, porque o Senhor tem cuidado de nós. 2021 está chegando, será o ano da bênção da graça, porque o Senhor estará conosco todos os dias. Ele não prometeu isso? Não está nas Escrituras? Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que promete não volta atrás, aquele que promete não se arrepende da promessa feita, aquele que promete é fiel para cumprir a palavra que foi empenhada. Então, que o nosso coração esteja aberto para nos alegrarmos sempre nele, ainda que a dor invada a nossa alma, ainda que o câncer esteja corroendo algum órgão do nosso corpo, ainda que alguém que amamos profundamente esteja morrendo, ainda que o mundo esteja se destruindo pela ganância, ainda que eu possa ficar aqui o resto da semana, que está começando, falando do que pode vir a acontecer, ainda que tudo de ruim que você tenha condições de imaginar surja, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Sempre. Porque uma coisa faço, eu esqueço o que ficou para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. E isso faço a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Paulo termina com a primeira frase do verso de número 15. Nós que temos alcançado maturidade, maturidade em Cristo, devemos ver as coisas dessa forma. Essa é a palavra de Deus, eu repito, para o meu coração e para o seu coração. Neste último domingo de 2020, nessa semana quebrada que encerra esse ano, para que você guarde na mente e no coração e abra 2021, não com o pé direito, não pulando ondas, não se vestindo de branco ou buscando cores que possam, mas confiando em Jesus, entregando seu coração para Ele, andando com Ele e encontrando nele a verdadeira alegria. Lembre-se do que Agostinho disse, o encontro com Deus é a própria alegria. Que você seja alegre, verdadeiramente alegre. Que Deus te abençoe.